NFL 11.
Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da NFL 11. Estamos de regresso depois da semana 8 ter sido concluída. Estamos sensivelmente a metade da fase regular e tivemos uma semana com muitas situações que hoje vão ter aqui algum destaque. Algumas não propriamente felizes, aqui com algumas lesões a caírem sobre alguns atletas e a prejudicar, obviamente, aquilo que é o rumo de, e os objetivos de algumas equipas. Algumas equipas que acabam por encontrar soluções e também, obviamente, hoje vamos falar do limite de trocas da NFL que já está concluído, bem como a grande bomba dos últimos, das últimas horas com o primeiro despedimento de um treinador principal na NFL. O meu nome é André Mourinho, comigo tenho, como sempre, Nuno Félix e Pedro Fernandes. Meus amigos, temos muita conversa hoje aqui para a próxima hora, sensivelmente. Mas, como sempre, vamos começar pelos nossos palpites, onde o senhor Pedro Fernandes terminou com uma semana tremenda, 14-2, foi o líder do nosso, dentro da nossa comunidade, o melhor registro também dentro aqui da nossa equipa, onde eu terminei com um registro de 11-5 e o Nuno 10-6, voltou aqui também às boas performances. Pedro, tem lá aqui o teu momento, partilha aqui connosco como é que estás a sentir, vá.
A flash interview.
Estou a ver jogo a jogo, não estou muito focado no futuro, não estou muito preso no passado. Estamos aí jogo a jogo. Correu bem esta semana, sim. Os Lone Wolves acabaram por catapultar uma semana quase perfeita. Tive 3 em 3. E por isso é importante também não sair do caminho, ok? E por isso é continuar a trabalhar, continuar a foco. E pronto, e é assim preparado para mais uma semana. E é a semana que foi, apesar de ter sido muito boa, já passou e em nada vai influenciar.
Eu infelizmente, a prestação do Pedro, pá, nas últimas 2 semanas foi tão boa que eu não posso gozar. Pá, não posso gozar.
Mas dá vontade, né? Mas não podemos, a realidade é essa. Ainda para mais, historicamente, e fui fazer isto, ver desde que nós temos este nosso exercício há 4 anos... Este é o melhor registro de qualquer um de nós desde a tua semana perfeita em 2020, estás a ver?
Sim, e é importante tipo, lembrar esse 16-0, essa semana perfeita, manter bem presente um registro único que aconteceu até agora e do qual muito me orgulho.
Sim, mas não vamos ser museus, está bem? Não podemos esquecer o 16-0 nem o 3-10, está bem, na semana
sim,
passada.
Sim.
Mas sabes uma coisa?
E a vitória o ano passado também nos palpites.
Sim, sim. Mas imagina, uma coisa que eu acho que temos de ter presente. Eu acho que o apocalipse está mesmo próximo. Tu fazes um 3-10, seguido do Pedro fazer um 14-2, está a ver? E depois todas as notícias que aconteceram nesta semana, a maldição Pedro Fernandes continua a existir, está a ver? Este 14-2 não chega, tem a ver consequências em alguém que o Pedro gosta. A realidade é essa.
Olha, não digas isso assim, que isso é pesado, não
é? Exato.
Isso é muito pesado, André.
Mas é verdade, isto é tipo, é vida, dá e tira. É assim, é a continuidade, faz parte. Mas olha, vamos então começar aqui pela... Aliás, não vamos, eu ia dizer, tenho que ir anunciar o vencedor da comunidade, foi o Pedro, fogo. Tipo, custa, mas lá estou eu aqui a bater novamente no...
Mas pronto, olha, a mim muito me orgulha, Pedro, que tenhas conseguido este feito. Muitos parabéns.
Aí, oh Nuno, tu estás a dizer isso, é tipo, não é, é genuíno.
É o sorriso amarelo.
É o sorriso amarelo, não é?
Claro que não é genuíno, pá, mas eu recebo, finge que é genuíno, que... até porque estes momentos são raros.
É que imagina, era aquilo que eu estava a dizer quando estávamos a falar no outro dia sobre o Pedro, quando se concorda com o Pedro, quando se está tipo a favor do Pedro, é do género, no momento sabe bem, mas tipo 2 segundos depois custa. É tipo um bocadinho quando tu estás a ingerir o wasabi. Por isso, a partir de agora é o Pedro Wasabi.
Pedro Wasabi.
Fica aqui batizado. Olha, quem também teve aqui um sabor agridoce, e acho que acordámos todos com esta notícia de manhã. E já agora foi o nosso colega amigo Duarte Carreira, que pelo menos a mim me deu a notícia quando eu abri de manhã o telemóvel e tinha lá uma mensagem dele às 5 e tal da manhã.
Também foi.
Ele deve ter acordado para ir correr, sabes que ele agora é um homem do fitness.
Então, ou então ficou da celebração de Halloween de um dia para o outro.
Ou então ficou encher o bandulho de chocolate, não sei, tens de lhe perguntar. Mas Josh McDaniels e Dave Ziegler foram despedidos. Primeiro despedimento coletivo, se quisermos aqui dizer, entre o responsável do front office, o general manager, e o treinador, por parte de uma organização da NFL na presente temporada. Os Raiders optam por fazer esta decisão desde já, depois de, sensivelmente, 24 horas terem sido envergonhados pelos Detroit Lions no Monday Night Football e depois não terem feito nenhuma movimentação antes do período de trocas da NFL. Nem de propósito, e estou-te a roubar aqui um bocadinho a deixa, Nuno, mas na pergunta para Queijinho, o Nuno Carvalho tinha-nos perguntado quais é que eram os benefícios ou desvantagens de fazeres uma troca de coordenador ofensivo a meio da época. No caso dos Raiders, eu acho que é a oportunidade de fazerem melhor, porque tem sido um ataque horroroso. Mas o que é que vocês acham desta movimentação após a semana 8?
Acho que era expectável, porque nós, quando começamos a falar e quando se começa a ver muito jogadores a queixarem-se do balneário, do modo geral, ou rumores de que os jogadores estão descontentes, e depois não tens os próprios jogadores a aparecer, não, não, mas nós estamos com o treinador e etc., acaba por se notar logo que o treinador perdeu o balneário, logo aí. Porque uma coisa é vir rumores dos mídia e lá dentro mostrarem que o grupo está coeso. Não tem sido isso que temos visto. Josh McDaniels tem tido várias decisões, nomeadamente com o Brian Hoyer no outro jogo, com o Jimmy Garoppolo ser aposta falhada. A defesa continua a não ter ninguém de jeito do caso do David Ziegler. O ataque não funciona com as estrelas que tem. Por isso, acho que é natural. Acho que é natural, ainda que seja talvez um bocadinho cedo, na época não me parece que seja escandaloso.
Sim, eu acho que, já agora, eu não gosto muito da gestão ao mais alto nível da decisão que é. Ainda por cima vem no final do deadline de troca. Eu não compreendo como é que fazem este movimento, que já agora acho normal. Já tínhamos falado disso num destes podcasts, quem é que seriam as cabeças a estar no hot seat. Mas já agora, não percebo. Eu trocaria, tentaria movimentar algumas peças no deadline de trocas, que foi uma coisa que eles optaram por não fazer. O Davante Adams, que está insatisfeito, para mim era trocar, amealhar capital de draft, tentar movimentar, se calhar, o Jimmy Garoppolo também, como o Pedro disse, já se percebeu que não dá neste ataque, e as questões sobre Jimmy Garoppolo que havia nos 49ers são amplificadas neste ataque dos Raiders. Falta de força no braço, não tem um laser, tudo bolas pingadas, que foi aquilo que se viu também no Monday Night. Não foram humilhados pelos Lions, até acho que os Raiders estiveram bem, mas Jimmy Garoppolo esteve mal. Mas respondendo à questão, epá, eu acho que uma movimentação, se tu sabes que vais despedir o teu treinador, se tu sabes que vais despedir o teu general manager no final da temporada, se a decisão está tomada, quanto antes tomas a decisão, para mim melhor, começas a procurar mais rapidamente potenciais treinadores, potenciais substitutos para a posição, tentas emparelhar o melhor match para a tua organização, epá, e no fundo, lá está, tens tempo para ver o que é que há no mercado.
Sim, eu acho que é um bocadinho isso tudo que estás aqui que tiveram aqui a falar. Acho que não há muito mais aqui a dizer, apenas projetar aqui o futuro. António Pierce, ex-linebacker dos New York Giants, e que era o treinador de linebackers dos Raiders, é a pessoa escolhida para assumir agora a organização. Vai ser o 12º treinador diferente nas últimas 20 temporadas, incluindo os interinos, a assumir a liderança dos Raiders. E desde que Mark Davis assumiu o controle da equipa depois do falecimento do seu pai em 2011, é o oitavo. Tem sido aqui uma rotação terrível e que mostra, em certa medida, o grande grau de disfuncionalidade que existe nesta organização de Las Vegas. E agora vamos ver o que é que daí vem, mas acho que vão ser uma vez mais tempos muito complicados para os adeptos dos Raiders. Entretanto, vamos seguir aqui para o nosso primeiro segmento, que acabam por ser as trocas que tivemos no deadline. Várias movimentações aqui, eu vou introduzir aqui as principais e depois vamos falar aqui sobre algumas delas. e deixar aqui as nossas visões e as nossas opiniões sobre os mesmos. Leonard Williams é trocado dos New York Giants para os Seahawks. Montez Sweat vai para os Chicago Bears e é um de dois jogadores que os Commanders enviam neste limite. O outro é Chase Young para os 49ers. Montez Sweat por uma escolha de segunda ronda. Chase Young por uma terceira. Joshua Dobbs vai ser o quarterback que vai substituir em Minnesota, tentar substituir em Minnesota Kirk Cousins. Não vai ser aqui um trabalho fácil. Troca de Arizona para Minnesota. Ezra Cleveland, um linha ofensivo titular dos Vikings, vai para Jacksonville, para os Jaguars. Donovan Peoples-Jones ruma para os Detroit Lions para adicionar profundidade no grupo de wide receivers. E os Bills vão buscar também Rasul Douglas aos Green Bay Packers por uma escolha de terceira ronda. Dentro destas principais movimentações, o que é que vocês destacam aqui? O que é que gostaram? O que é que não gostaram? O que é que podemos aqui falar?
Imagina, eu acho que podemos pegar no pacote dos Commanders, em que mandam basicamente os dois defensive ends titulares, e a minha questão é: estão a fazer isto para quê? Para ganhar picos? Para depois poder escolher, tentar ter um pacote para ir buscar um quarterback? Já agora, estão a ganhar estas picos todas? Porque, imagina, o Ron Rivera, se acha que vai ser despedido, não as troca.
Sim, quem é que toma esta decisão? Não é?
Agora, a minha questão é isso: se ele não tem, se ele pode fazer isto, é porque o futuro dele está assegurado. Digo eu. E isso assusta-me um bocadinho, porque isto também era claramente um dos treinadores que tem de seguir, especialmente ele e o Jack Del Rio têm de seguir, e por isso esta parte, fora os próprios jogadores, é que me leva a questionar muito do rumo da organização de Washington. Em relação às duas equipas, tanto os Bears como os 49ers, acho que ficam a ganhar. Claramente que os Bears pagaram mais do que o Montez Sweat. Eu acho que o Montez Sweat é melhor jogador do que o Chase Young. Por isso
Nesta
acho que por aí,
fase.
nesta fase, claro,
Sim.
Acho que faz sentido nesse prisma, ainda que a compensação é muito mais pesada, porque a dos 49ers acho que é uma late third. Eu não sei, não tenho a certeza nos Bears se é uma late second, se é uma daquelas que eles têm logo no início da segunda ronda. Eu acho que isso muda bastante também o paradigma da coisa. Mas pronto, acho que tanto os Bears como os 49ers ficam melhor equipa. Também tenho dúvidas do lado dos Bears se aquilo é uma escolha para o Matt Eberflus ou para o próximo.
Pois, para haver um pacote de playmaker já para quem pegar na equipa, ter ali qualquer coisa.
Eu disse a brincar que o Jim Schwartz precisava de linha defensiva.
Achei piada, obrigado quando disseste isso.
Mas olha, deixa-me só adicionar uma coisa à questão do Montez Sweat, porque eu acho que aquilo é uma aquisição resgate. Porque ele, no final da época, aliás, quer ele, quer o Chase Young, tem que receber contratos, não é? E acho que são duas situações diferentes, porque o Chase Young foi uma escolha muito alta no draft. Se ele não for assim, se os 49ers não assinarem para a próxima temporada, vão deixando ir e, no máximo, no pior cenário, podem receber novamente uma escolha de terceira ronda para compensar a perda, por isso acaba quase por ser um empréstimo. No caso do Montez Sweat já não é tanto assim, porque eles nunca vão receber uma compensação de segunda ronda pelo Montez Sweat e os Bears vão querer assinar com ele. E se eu fosse o agente do Montez Sweat, eu sei que tenho a faca e o queijo na mão, eu tenho toda a leva de negociá-lo para tu me pagares o que eu quero e mais um bocadinho. Por isso, eu acho que, se olharmos na perspectiva desportiva, eu concordo com o Pedro. As duas equipas ganham, quer os Bears, quer os 49ers. Isto faz muito mais sentido, é para os 49ers, na minha interpretação,
Sim.
do que propriamente faz para os Bears e do que faz propriamente para o Montez Sweat, que imagino o que é que ele, depois de ver o Chase Young aí para os 49ers, ele aí para o Chicago, que é uma equipa que não é de todo, neste momento, competitiva.
Sim, e acho que já lá vamos, já lá iremos quando falarmos um bocadinho dos jogos, mas acho que esta troca para os 49ers do Chase Young vem provar que havia ali qualquer coisa a falhar mesmo na defesa dos 49ers, e o Chase Young entra com uma reputação incrível na liga, no draft, volta a alinhar com o Nick Bosa, com quem alinhou em Ohio State, portanto. Epá, acho que é mesmo uma vitória para os 49ers, de referir também a troca do Donovan Peoples-Jones, o receiver dos Browns que vai para os Lions. Sempre o vi como uma segunda, terceira linha, mais speedster, muito à presença de um jogador ou da utilização que o Josh Reynolds tem nos Lions. E acaba por vir para a equipa dos Lions, e eu acho que é uma aquisição assim under the radar, mas que pode ser boa.
Sim, deixa-me. Eu vou roubar também uma pergunta para Queijinho, está bem? Se me permites.
Aí, eu já percebi. Eu já percebi.
estamos todos em modo ladroni. Ladroni, existe essa ladroni
Ladroni!
hoje.
Porque tivemos muitas
Ladroni de
interessantes.
queijinho.
E acho que é complicado se tivermos. É impossível o Félix falar delas todas. Por isso eu vou roubar a do nosso amigo Diogo Cassiano. Qual era a troca que faltou fazer a uma equipa contender? Acho que é uma coisa assim que o Cassiano mandou. E eu, para mim, é estes Lions ir buscarem um verdadeiro X. Está bem? Um receiver lá fora, um Mike Evans, um Davante Adams desta vida. Tu vais lá, metes. Pá, é completamente diferente do Jameson Williams, do Amon-Ra, do Peoples Jones, do Josh Reynolds, de tudo que eles lá têm, do Laporta,
Sim,
como
sim.
receiving option. Eu acho que tu teres um X receiver ali. Apesar de eles não terem um esquema, se calhar, muito propício a que esse jogador acabe numa época a ter a 1500 e 1600 jardas, eu acho que o ataque ganhava muito. E aí sim, estes Bears eram legit contenders.
Sim, olha,
Bears ou Lions, desculpa.
deixem-me só dizer aqui uma
Eita
coisa,
boca para a verdade.
que é, e vocês sabem muito bem disto, e já todos devem saber disto, é que este podcast é patrocinado pela BetClick, mas nem na BetClick eles iam ter uma odd para o Davante Adams e para Detroit, ok? Nem as Monsters Odds, nem, não há nada que pudesse haver na BetClic que pudesse comprovar que isso ia acontecer, ok? Porque ele nunca iria para um rival de divisão onde teve a castigar anos após anos os Detroit Lions. Mas ainda dentro deste segmento das trocas, eu também quero destacar aqui a troca do Leonard Williams para os Seahawks, que foi a primeira, se calhar, a que deu início ao rebuliço todos, em particular aqui dos pass rushers. E há aqui uma nuance muito interessante nesta troca, também relacionada com a questão de Moneyball, se quisermos aqui dizer, que é já agora um filme muito interessante para quem quiser ir ver, com o Brad Pitt, e com, agora está-me a falhar o nome
Jonah?
do,
É Jonah?
o Jonah
Ok,
Hill.
yes.
O Jonah Hill. E o Pedro
Estava
aqui a apanhar.
nervosíssimo a dizer o nome dele, para não tinha certeza.
Mas tiveste bem, Pedro. Mas
Estava
basicamente é aqui uma
nervosíssimo.
nuance que é muito raro de acontecer nas trocas da NFL, em que basicamente os Seahawks deram uma escolha de segunda ronda para ir buscar o Leonard Williams, mas como só estão a pagar por metade da época do Leonard Williams este ano, o que ficou acordado foi que os Giants iam pagar a totalidade do salário menos o mínimo que é obrigatório. Neste caso, os Giants vão pagar cerca de 9 milhões, recebem a tal segunda ronda, ok? Isto é uma nuance muito interessante porque, por norma, um jogador, quando é trocado, é o jogador e o salário. Neste caso foi só o jogador, os Giants recebem a segunda ronda e suportam os 9 milhões de salários. Por isso, acho que é uma nuance aqui muito interessante desta troca, que não é muito habitual também de vermos. E já agora, vocês acham que se os Seahawks tivessem tido a oportunidade de escolherem entre o Chase Young, o Montez Sweat e o Leonard Williams, iam na mesma Leonard Williams?
Sim.
Sim, eu acho que iam Leonard Williams, mas é capaz de ser das três trocas que houveram, a que eu gosto menos, muito sinceramente. Acho que foi demasiado caro, acho que o Leonard Williams já não está na moto de cima da carreira. Acho que os outros têm a possibilidade de fazer muito mais a diferença, tipo mais frescos do que o Leonard Williams.
É verdade. E pronto, fico aqui então a menção às principais trocas que tivemos aqui neste limite. Já não vai haver mais nada, por isso, jogo feito, nada mais. Agora, se quiserem fazer aqui algum tipo de jogo, algum tipo de gambling, já sabem onde é que têm que ir. É a BetClic, não é mais lado nenhum. E nós também sabemos para onde é que vamos. É para o próximo segmento e é para falar do lado menos positivo. E eu não quero culpar o Pedro com a sua maldição, ok? Mas culpando, mas não culpando,
Exato.
não é?
Eu não quero culpar, mas pá,
Temos que mencionar
percebes?
aqui Pedro, Maldição Fernandes, ou Wasabi, Maldição Wasabi, como quiserem, está bem. Tivemos muitas lesões esta semana e alguns jogadores pilares do espetáculo que é a NFL. Nomeadamente, os Rams perderam 43-20 com os Cowboys, lesão de Matthew Stafford, à partida não vai ser muito grave, mas aqui é monitorizar. Vikings 24-10, a lesão de Kirk Cousins, que está fora para a temporada. Teve exatamente a mesma lesão que Aaron Rodgers com a ruptura do tendão de Aquiles. E os Steelers, que perderam 20-10 com os. Aliás, os Jaguars, que venceram os Steelers 20-10. E os Steelers também perderam Kenny Pickett por lesão. A monitorizar também, a partida não será muito, muito grave. Também mencionar aqui neste segmento que os Broncos venceram 24-9 os Chiefs. Mahomes não ficou lesionado, mas jogou doentinho. E isso também teve influência. Obviamente, o pior cenário de todos destes quatro que aqui trouxe é a lesão de Kirk Cousins, foram buscar Joshua Dobbs, mas para onde é que seguem agora, para onde é que segue agora o rumo da época dos Minnesota Vikings?
Isso é interessante, porque eles agora, e até era engraçado pensar pré-trade deadline, porque era uma questão de, ok, então o que é que nós estamos aqui a tentar fazer agora? Vamos pagar ao Kirk na próxima temporada para ele ser o nosso quarterback do futuro e, portanto, ficamos com a equipa que temos, tentamos manter o núcleo que temos, ou não queremos pagar ao Kirk e se calhar agora somos sellers, portanto, andamos a vender neste trade deadline. O facto de eles não comprar, venderem ninguém, vender o Cleveland, ok, também não é forte, e foram buscar o Joshua Dobbs. O facto disto só ter acontecido isto e não ter havido saídas de nome, por exemplo, um Daniel Hunter, por exemplo, acho que me leva a crer que eles vão assinar com o Kirk na próxima temporada. Que o Kevin O'Connell vai querer ser competitivo. Em relação ao jogo, muito rápido, só dar aqui o destaque que a defesa dos Vikings está a melhorar. É verdade que quem joga com o ataque dos Packers normalmente parece sempre bem, mas eu acho que mesmo assim tem-se visto nestas últimas semanas uma evolução da defesa, ainda que eu acho que não seja o suficiente para estes Vikings terem um bom resultado nesta temporada.
Sim, eu para mim eu tenho dois registros, duas coisas que gostava de dizer destes jogos. Uma é dos Rams Cowboys, a forma como os Cowboys são equipa, ou seja, de todas estas equipas mencionadas aqui nestes jogos, os Cowboys são a equipa mais equipa, em que as equipas especiais fazem a diferença, a defesa faz a diferença, conseguem correr a bola, não tão bem como já correram, mas conseguem correr a bola, e eu acho que é isso. Ou seja, neste momento, eu não sei se os Cowboys não são a melhor equipa da divisão. Versus Eagles, é uma questão assim a pairar no ar. A outra coisa são os Broncos, já a semana passada, e isto só para passar a bola, já a semana passada tinha mencionado que achava que os Broncos estavam a mostrar um bocadinho mais de cunho pessoal
Sean Payton, Vance
do
Joseph.
Sean Payton, obrigado, do Sean Payton, ganda branca. Mas e acho que foi isso. Viu-se principalmente na segunda parte a forma como conseguiram triturar já algum relógio. O Russell Wilson teve muito bem em alguns lançamentos longos, muita marcação homem-a-homem dos Chiefs. A defesa fez um bom jogo. O Mahomes também não teve mal, mas epá, os Broncos têm ali, aliás, os Chiefs têm uma mala pata com os Broncos, claramente.
Só para mim a questão destes Broncos, defensivamente, foi, primeiro só a questão rápida do lado ofensivo, Javonte Williams não estava a ter muitas jardas por corrida, mas estava a castigar constantemente a defesa dos Chiefs. E do outro lado, vai ver o jogo que o Travis Kelce fez e o jogo que o Travis Kelce fez com os Chargers. É diferente, os Broncos podiam perder o jogo, podiam sofrer 30 pontos, nunca ia ser o Kelce a estrela da companhia.
A
E isso muda completamente.
odd do Kelce baixa drasticamente quando a Taylor Swift
Sim. A
não está
cena
no
do
estádio.
o touchdown, anytime touchdown do Kelce, aquilo é muito volátil.
Sim, por isso a malta já sabe. Quando souberem que a Taylor Swift vai estar no
Carrega!
estádio, podem carregar. Podem carregar. E se vão carregar em algum lado, já sabem onde é que é. É na BetClic, não é? Mas olha, ainda sobre esse jogo, eu acho que influenciou também a questão do Mahomes estar doente. Notava-se que ele não estava propriamente sharp, como ele nos costuma habituar. Há um grave problema nos Chiefs a nível de quem é que é o receiver que quer assumir o jogo. Pá, o Marques Valdes-Scantling a fazer um fumble numa jogada em que não pode fazer. O Sky Moore não tem mãozinhas quando lhe é pedido para ter mãozinhas. O Kadarius Toney é altamente irregular. Não há consistência absolutamente nenhuma no grupo de wide receivers. E isso, pessoalmente, acho que é preocupante nesta fase para os Chiefs, quando sabemos que depois temos o Andy Reid, que é muito, não, é muito impaciente em momentos em que tem que ter um bocadinho mais de paciência.
Olha, deixa-me só dizer, o Cassiano acaba por fazer aquela pergunta, não é? Na pergunta para Queijinho, sobre que trade acaba por ficar por fazer. E eu acho que o Pedro há bocado referiu os Lions ir buscar um X, e eu acho que os Chiefs deviam ter ido buscar alguém para o ataque, algum receiver mesmo dentro desse alinhamento que estás a dizer. Acho que foi uma
Sim,
troca que pode ter ficado por
mas
fazer.
o problema aí é que os receivers que eles se calhar podiam ir buscar estão dentro da divisão, não é? E não acredito que os Broncos fossem querer buscar um Jerry Jeudy, não acredito que os Raiders fossem buscar um Davante Adams para lá. Quem é que eles podiam ter ido buscar? Talvez aos Commanders, um McLaurin, assim um bocadinho out of the box, por exemplo, se eles quisessem mesmo vender,
O Pedro
mas
falou há
não.
bocado, o Mike Evans, por exemplo.
Sim, o Mike Evans, mas pronto, olha, aqui toque rápido no jogo dos Steelers e dos Jaguars. A lesão do Kenny Pickett acho que não é a menos preocupante delas todas, mas os Jaguars seguem e somam, são a equipa com o melhor registro neste momento, a melhor sequência de vitórias da NFL. São uma equipa que está longe de jogar dentro do seu melhor, mas ganha jogos. Por isso, eu mantenho aqui um bocadinho a minha crença. A minha aposta é que estes Jaguars vão continuar a crescer, agora vão ter a semana de descanso. Quando regressarem, semana 10, escrevam já. Todos os que estão aqui connosco, escrevam já, metem um círculo no calendário. Jaguars 49ers na semana 10, às 18 horas. Não vamos ter esse jogo com os nossos comentários nos canais Eleven na DAZN, mas podem ver na DAZN através do Game Pass da NFL. E esse jogo vai ser fuego, fuego máximo. Meus senhores, vamos então seguir aqui para o próximo segmento. E eu orgulho-me muito do nome que dei para este segmento, ok? É genuinamente orgulho-me. É o ensaio sobre a cegueira, ok? Porque às vezes existem jogos que mais vale que nós não os tivéssemos visto, ok? De tão malzinhos que foram. O primeiro deles, Bills Buccaneers 24-18. Não foi um jogo bonito. Não foi um jogo bem gerido pelos Bills. E os Buccaneers deviam ter ganho este jogo, mas já lá vamos. Jets Giants 13-10, o pior jogo do ano até o momento. Pareciam duas equipas a ver quem é que queria provar alguma coisa. Não sabia bem o que é que eles queriam provar. Chargers 30-3 aos Bears, os Chargers a ganharem prime time por 3 posses de bola. Inacreditável. E só me dá força que o apocalipse está a chegar e que o Pedro Fernandes tem aqui uma mãozinha nisto tudo. E depois os Raiders e os Lions, já falámos um bocadinho sobre isso, mas os Raiders, dolorosos de ver, despedido do Mike McDaniel, vale a pena dar aqui grande mais destaque a isso. Mas principais apontamentos que vocês têm destas partidas?
Ah, um apontamento muito rápido, aos Jets. A verdade é que os Jets neste momento estão 4-3, não é? E os Jets, tens um Zach Wilson que é desastroso, mas que ao mesmo tempo tem uma equipa que está a acreditar, acho eu, no regresso de Aaron Rodgers. No Natal, para os playoffs, o que for, e a verdade é que estes Jets estão com algum mojo, e não acho que seja uma equipa relevante, mas esta vibe, esta hype que a equipa tem, é uma cena fixe de se ver. Pronto,
Sim,
era só isso que eu
eu
queria
para
salientar.
descrever este jogo, eu só tenho esta estatística. Em terceiro down, as duas equipas tentaram 34 vezes e converteram 4. É isto. Isto para mim resume este jogo.
Tens mais punts que pontos também, meu. É
É
horrível.
ridículo, é ridículo. Este jogo
Não
foi.
vale. É que nem vale a pena falar do jogo, sinceramente. Com todo o respeito às duas equipas, fizeram tudo para que a gente não fale deles.
Não, eu
E
também
hoje.
tinha aquela estatística que acho que era maravilhosa, que era o Darren Waller teve 57% das jardas ofensivas da sua equipa, das jardas de passe da sua equipa. Ele teve 4 jardas.
Exato. E a minha pergunta é: serão os Giants melhor equipa com DeVito do que com Daniel Jones?
Pá, eu tenho a certeza de uma coisa. Isto é claramente em Nova Iorque, é La Famiglia. Ok, tu lançaste o Ladrone de Nova Iorque. Entretanto veio o Danny DeVito, ou o Tommy DeVito, não é?
Tommy DeVito.
É a família, é lá a família. Ali a máfia Nova Iorque a funcionar com os Giants. Mas o jogo foi mesmo muito horroroso. Mas olha, passando agora para o jogo dos Bills e dos Bucks, eu tive a oportunidade de comentar o jogo com o Pedro. Os Bills deviam ter perdido. Porque os Bills são uma equipa que lhes falta um instinto matador. O instinto assassino, de fecharem os jogos, de fugirem com o resultado. E eles tiveram a brincar, tiveram a brincar, tiveram a brincar. E se não fosse o Chris Godwin fazer uma ode ao ensaio sobre a cegueira na última jogada e não ter olhado para a bola, os Bills tinham perdido este jogo. Porque o Baker fez um grande passe, Nuno. O Baker fez um grande passe no final.
Teve quase a ser o Baker Rice.
Quase, quase. Mas ele faz-nos sempre isto. Ele cutuca connosco e depois nunca concretiza, não é? Mas, Pedro, aqui há algum apontamento sobre este jogo?
É isso que tu disseste, porque os Bills passam a 24-10 no início do terceiro quarto. Portanto, os Bills têm 25 minutos ou 23 minutos a ganhar 24-10 e têm muitas posses de bola nessa altura. E a maior parte delas não há primeiro down, a maior parte delas não há ritmo ofensivo, não conseguem ser constantes a ganhar jardas. Mais do que o objetivo de ser de meter pontos e jardas era gastar relógio. Se eles não conseguiam fazer, era oportunidade atrás de oportunidade. Eles mereciam ter perdido, claramente, porque isso aí, uma equipa com este talento, jogar mal, para mim, merece sempre perder. Mas pronto, ganharam, tiveram lá essa sorte do Chris Godwin, mas não me dão garantias nenhumas para o resto da temporada.
E pronto, aqui dentro deste segmento, só menção aqui rápido antes de partirmos, então, uma vez mais, à vitória dos Chargers por três posses de bola. Brandon Staley, nós falávamos que ele estava no hot seat, parece que a cadeira, no jogo das cadeiras da AFC Oeste em particular, calhou para o lado dos Raiders e não ainda para o lado de Brandon Staley, que vive para sobreviver, sobrevive e vive mais uma semana, pelo menos, enquanto os Chargers seguem em frente com uma vitória. Nós também seguimos em frente, estou aqui para o próximo segmento, e é um segmento que tem aqui um nome simples, bem disputado. Foi uma boa disputa, foi legal, foi porreiro. Seahawks 24-20 contra os Browns, jogo muito equilibrado e decidido dentro dos últimos minutos. Os Ravens 31-24 contra os Cardinals. Os Cardinals perdem como sempre, mas continua a ser uma equipa resiliente e que nunca desiste e que vende as vitórias caras. Os Bengals, 31-17 aos 49ers. Será que os Bengals estão de volta aqui em grande forma? Quais é que são os vossos principais destaques para estas partidas?
Cincinnati Bengals, portanto.
Yeah.
Foi dito, tempos de outrora, estavam os Bengals muito mal. Joe Burrow nem se conseguia movimentar. E foi dito por Moamem que era só eles conseguirem chegar à baia 3-3. Depois, a partir daí, Joe Burrow ficava saudável e isto ia começar a andar. Ora que acontece a bye week, Joe Burrow fica bem. E os Bengals começam a ganhar e começam a jogar muito bem a bola. E eu acho que estamos perante os Cincinnati Bengals, que alguém advogou que iam ficar 9-0 no início da temporada.
Ah,
Eu acho que
bom,
eles.
ah, bom.
Eu
Estava a ver que não
acho
ias
que.
mencionar isso. Estava a ver que não ias mencionar isso, Pedro
Eu
Fernandes.
acho que eles estão a caminhar a sério para estarem dentro dos playoffs da AFC. Joe Burrow, contra a zone coverage, é o melhor quarterback na NFL. E a mobilidade que ele tem, ganhou três primeiros downs a correr e bem com a bola. Destaque máximo, e não digo mais. Bengals all the way.
Sim, tu tens os Bengals a chegar ao Super Bowl, não
A
é? Com...
ganhar o Super Bowl.
Ah, eu tenho a chegar. Ok. É isso, é isso.
Eu tenho a ir aos playoffs, à rasquinha, mas tenho a ir aos playoffs.
A rasquinha.
Mas é
Pá.
verdade, a realidade é essa. O Joe Burrow finalmente estava confortável fisicamente. E nota-se que está a jogar. Não é só fisicamente, e atenção, também houve um grande step up da linha ofensiva neste jogo em particular. Porque o que o Pedro disse é um facto, contra zone coverage, a interpretar o jogo. O Burrow é dos melhores, mas se tu não tiveres tempo para fazer as leituras e executares, pouco ou nada te serve, não é? Mas sobre este jogo, deixa-me também só destacar que nos 49ers, e porque agora os 49ers perderam três jogos consecutivos e começa a surgir a história do o Purdy, afinal, não é bem aquilo. A culpa não é do Purdy. Eu acho que o problema dos 49ers neste momento reside muito mais na defesa do que propriamente no lado ofensivo, ok? Obviamente existe um argumento de jogo. Que os 49ers, e nós já dizemos isto há muito tempo, eles têm que seguir para conseguirem ser uma equipa competitiva. O Kyle Shanahan está com um registo de 0-36 quando entra no último quarto a perder por 8 pontos ou mais. Isso é revelador que se o jogo foge ao controle dos 49ers, eles não fazem nada. Mas a defesa este ano é que está, para mim, a jogar muito abaixo do que era esperado e isso dificulta bastante aquilo que nós advogávamos para estes 49ers para a
E
temporada.
eu acho que isso acaba por ser um bocado o resultado da troca do Chase Young, não é? Que é tipo, vemos aqui os 49ers contenders a um Super Bowl contra uma equipa que também são contenders ao Super Bowl do outro lado. frente a frente, e a linha defensiva, apesar de conseguir fazer moça um bocado com o Nick Bosa e com o Arik Armstead, ocasionalmente, falta sempre haver ali um terceiro elemento disruptivo que nunca aparece. Acho que também o contrato ao Javon Hargrave na última pré-temporada tem estado a sair um bocadinho ao lado, um bocadinho aquém daquilo que era esperado, mas acho que foi um ótimo jogo dos Bengals, acima de tudo.
Sim, também acho que sim. E já agora, só aqui um destaque também, porque isto tem que ser mencionado: o Christian McCaffrey fez o 17º jogo consecutivo a marcar um touchdown. Igualou o registro máximo da NFL. Mais uma semana a fazer. Não vai ser na próxima, porque ele vai descansar, mas quando regressar contra os Jaguars.
Isto é a clássica booster odd quase que podemos trazer para todas as semanas. É mais do que o Travis Kelce a marcar quando está lá a Taylor, é o Christian McCaffrey a marcar sempre. Mas
É
agora que eu
verdade.
disse, não se esqueçam, a próxima vez não acontece, ok?
Sim, e ele acabou de estragar a sequência histórica para o Christian McCaffrey
Isto é que
na
é o
semana
mais
10.
provável e eu vou-me rir tanto.
Bah, eu vou guardar este segmento, este pedaço,
Bom,
e vou
claro,
pedir para
claro.
incorporar, porque isto é.
E por favor, não esqueçam,
Não
comunidade,
esqueçam, não
façam
esqueçam.
só ouvir, por favor.
Sim. Levantem a bandeira, levantem a bandeira. Olha,
Já chega, já chega.
eu quero saltar agora para o jogo dos Seahawks e dos Browns, porque acho que foi dos jogos mais interessantes. Eu estive a ver o condensado desta partida e foi um jogo mesmo interessante. O PJ Walker é um quarterback sólido, ok, para aquilo que tu lhe pedes para fazer durante a partida e vindo de uma posição de suplente. Mas para mim o grande destaque destes Seahawks, e que são outra equipa que para mim está a ganhar ímpeto, e eu coloquei os Seahawks a ganhar a divisão, e dá-me algum sabor extra ver este alinhamento dos 49ers e dos Seahawks a nivelar um bocadinho, porque permite que isso realmente se proporcione. Eu gosto muito da defesa dos Seahawks. Eu, ao contrário de ti, Nuno, tu disseste a questão do Leonard Williams, não gostaste. Eu gosto muito e acho que é um encaixe interessante para esta defesa. Acho que aquilo que o Pedro também destacou na semana passada, deles estarem à procura da vantagem competitiva e terem um treinador específico só para pass rush, é a mostrar que o Pete Carroll está sempre também aqui a pensar em formas de inovar, de se manter à frente. E este jogo foi mais um bom jogo de bola. Os Browns são também uma equipa que eu acho que é muito legit. A grande questão vai ser sempre o Deshaun Watson, mas para mim este jogo foi ganho no final pela incapacidade dos Browns de gerirem aqui o jogo. E porque o Jamal Adams finalmente apareceu e fez uma jogada, dando aqui uma oportunidade depois ao Geno Smith de ganhar o jogo. Geno Smith continua a ser uma das histórias mais bonitas da NFL dos últimos anos.
Olha, história bonita é a minha maldição de Cleveland, que continua nos seus palpites, a minha caminhada inglória
Ainda não
de
acordaste?
tentar conseguir acertar num jogo dos Browns. Pronto, foi.
Pô.
É só.
Não,
Eu acho que.
acertaste. Na semana em que fazes 3-10 é que acertas nos Browns.
Ok.
Ok,
Aí é
faz sentido.
maravilhoso, maravilhoso.
Ok. Tipo,
Para a semana acho que
imagina.
acertas. Para a semana acho
Afinal,
que acertas.
acertei, estás a ver? Acertei um. Epá, mas tipo, na pior semana histórica de sempre dos palpites, estás a ver? Portanto, fantástico.
Pá, estás sempre a escrever história pela positiva ou pela negativa, tens de focar é nisso, não é? Mas acho que foi um grande jogo de futebol americano e convido todos aqueles que querem realmente entrar mais dentro do jogo, dentro dos X's and dos O's, irem ver o condensado deste jogo que está disponível no Game Pass da NFL, porque foi mesmo muito, muito interessante. Sobre os Ravens e os Cardinals, Pedro, queres fazer aqui alguma menção rápida?
Não, só destaque que quem vi 31-24 parece que foi um jogo equilibrado e não foi. Os Ravens dominaram a partida praticamente toda, ok?
É um facto. E Lamar Jackson continua a jogar a um grande nível e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso à frente. Próximo segmento, aqui o último. Afinal havia outro. E afinal havia outro porque os Texans e os Panthers tiveram aqui um duelo esta semana entre Bryce Young e CJ Stroud, os dois quarterbacks escolhidos em primeiro no draft, mas afinal havia outro quarterback que também se estreou esta temporada, também ele um rookie, que levou os Titans a vencerem 28-23 sobre os Falcons, com Will Levis a lançar para 4 touchdowns, com DeAndre Hopkins aqui a ir buscar a quote de Geno Smith a dizer "They wrote me off, but I didn't write them back". So, grande trabalho aqui por parte dos Titans nesta vitória.
Primeiro destaque, parabéns a Mourinho por teres dito o nome dele corretamente.
Juro-te.
Olivais, o que é bom, não é?
É duro, é mesmo difícil. Tá? É como a questão do. Estou com muito medo daquele receiver dos Seahawks. Vocês sabem qual é que é, não é?
Jake Bobo.
Jake
Marcou mais um
Bobo.
touchdown, já agora, marcou mais um.
Mais um, mais um. Não, mas é verdade, Will Levis. Estive a treinar, estive a treinar.
Epá, acho que foi um bom jogo. Eu tinha posto Titans mais porque achava que ia ser um jogo. Por exemplo, um 17-14 no máximo, em que tanto o Malik Willis ou o Will Levis, qualquer coisa que, tipo, mas que desse um bocadinho uma faíscazinha. Não estava à espera disto tudo. É verdade que tem lá muitas bolas, entre aspas, fáceis, por exemplo, para o DeAndre Hopkins. Na primeira, então, há uma clara falta do próprio receiver ao AJ
Horroroso, essa aí
Terrell, mas
foi
pronto.
terrível.
Mas eu gosto muito é do último passe. Ele casualmente está a descair para trás, não tem peso nenhum no corpo, parece estar a fazer um fadeaway no basquete. Faz só assim com o braço, não sei, 40 ou 50 jardas quase para o Westbrook Akinyi. Perfeito, mas uma bola perfeita. Ele não teve de abrandar, não teve nada. Foi um bom jogo do Will Levis, que eu acho que é uma boa oportunidade para crescer com esta performance, mas não vamos meter já o homem num patamar 2, ok?
Sim, isso é uma coisa. Ele faz-vos lembrar alguém com aqueles pump fakes que ele fez. Ele, em dois dos touchdowns, ele faz aquele pump fake
Pois
com o
faz.
ombro e depois lança a bola.
Pois.
Ele faz-vos lembrar. É que ele faz-me lembrar uma pessoa de caras quando eu vejo aquilo. Não? Não, eu estou a olhar para os dois e estão aqui os dois a pensar: o que é que ele estará a
Não.
pensar? A movimentação, aquele pump fake que ele faz é o Big Ben. O Big Ben fazia imenso aquilo. Aquele movimento de ombro. A questão é que, pronto, o Big
É
Ben
que é
tinha um
só o ombro,
braço.
nem há braço nenhum, é só o
É
ombro
isso, é
mesmo.
só tipo
Já
aquela cena
percebi.
do parece estar a fazer tipo aquele, está a fazer boxe, está a ver, mas sem movimentar
Olha,
o braço.
só destacar, não sei se vocês viram o vídeo do Jeffrey Simmons a reagir na sideline, e ele a dizer I told you. E imagina, o Jeffrey Simmons, líder de balneário da defesa, a dizer I told you na sideline, ou seja, há hype à volta do Will Levis lá dentro. Acho que talvez uma das surpresas também possa, sem ver as questões contratuais, mas talvez o Tannehill pudesse ter saído agora neste deadline de trocas.
É que Chuck não está saudável.
A lesão dele é
Então é
isso.
essa.
Acho que
Pois.
isso
Mas já
impedir.
fez o último jogo.
Sim, não joga mais. Acho que não joga mais. Acho que o Will Levis vai ter agora a oportunidade de se mostrar ao longo da época. Olha,
Ah,
só
e já
toca.
agora, o Will Levis muito bem na conferência de imprensa. Não sei se viram também
Esta
a
vi, essa
falar
vi.
do apoio que têm que dar ao
Oh,
Malik
Malik
Willis.
Williams.
E o Malik Willis que falou muito bem sem ser perguntado dos apupos que levou do público, mostrou muita maturidade. Destaque o Jimmy Garoppolo também, entretanto, já pode ter não jogar mais e vai o Aidan O'Connell, só porque isto falou assim, não falamos nos Raiders. Em princípio, o Aidan O'Connell vai ter o resto da temporada.
Mas ouçam, só essa questão de liderança que vocês estão a falar em Tennessee torna-se tudo muito mais fácil quando tu tens um bom líder como o Mike Vrabel, não é? A liderança contagiante, a liderança de ter depois o teu primeiro seguidor, tudo isso torna-se aqui uma questão um bocadinho mais inerente. É um tópico que para mim é muito próximo e que eu gosto bastante de falar, mas fica para se calhar para outro momento. Só toco rápido aqui nos Panthers e nos Texans. Foi um dos lone-offs que eu acertei aqui, a primeira vitória dos Panthers. Pá, eu genuinamente, isto para mim era o Super Bowl dos Panthers. Com o Frank Reich invicto a vir de bye, esta para mim era um no-brainer. Não acho que os Panthers foram a melhor equipa de todos. Acho que os Texans jogaram um bocadinho abaixo do que nos têm habituado. A defesa ainda teve ali alguns momentos muito bons, nomeadamente com uma paragem em cima da sua própria end zone. Mas acho que é uma boa vitória e dá uma oportunidade agora aos Panthers de construírem algo em cima disto. E os Panthers têm agora aqui alguns jogos relativamente mais acessíveis nas próximas jornadas. Por isso, vamos ver agora. Agora vamos ver do que é que o Bryce Young é realmente feito. Ainda aqui, meus amigos, menção rápida só a estes jogos, não vamos aqui entrar em grande detalhe, só alguns apontamentos rápidos que possam ter. Os Saints 38-27 sobre os Colts, duas equipas ainda aqui algo disfuncionais, neste jogo em particular, os Saints a serem melhor equipa e a conseguirem ficar com o registro de 4-4 na temporada. Os Dolphins 31-17 aos Patriots, Dolphins a varrerem a temporada dos Patriots na divisão, dois jogos, duas vitórias. Tyreek Hill continua a sua campanha de 2 mil jardas e quem sabe MVP. Os Eagles 38-31 aos Commanders. Eagles igualmente a varrerem os Commanders na temporada. AJ Brown também com uma palavra a dizer e a ritmo de 2 mil jardas. Pegando se calhar aqui no tema dos MVPs. É Tyreek Hill o grande favorito neste momento?
Eu, para mim, tem que ser. Ponto.
Mas isso é o que nós achamos ou que achamos que vai acontecer?
Ah, ó.
Não, pronto, Pedro.
Não,
O
é
que
só
nós
para
achamos?
ter.
O que nós achamos?
O que nós achamos para mim era entre o Tyreek Hill e o AJ Brown. Mas eu acho que é muito complicado, mesmo com as 2.000 jardas, darem ao recibo.
Quem é que tu escolhias? Quem é que vocês escolhiam agora? Se tivessem que escolher um deles, para a vossa equipa, tipo campo da
Para a minha
bola,
equipa.
estás a ver? Não, eu quero o Tyreek Hill.
Em campo, imagina, se eu tiver nas minhas 20 jardas, Tyreek Hill.
Não,
Se eu
não, não,
estiver na
não, não.
red
Para
zone.
fazeres um jogo, estás a fazer um jogo e vais
Tyreek
escolher
Hill,
um dos
Tyreek Hill,
dois?
Tyreek Hill.
Hã?
O Tyreek Hill abre muito mais o meu pensamento estratégico e a minha capacidade de fazer o que
Yeah,
quiser no relvado.
eu também concordo. Yeah.
Ainda
Eu vou
que,
AJ
por exemplo.
Brown para ser diferente.
Nós sabemos, Pedro. Mas olha, sobre esse
Mas
tema
depois
dos
também não tens
MVPs.
braço para meter lá uma bola.
Mas eu não tenho de ser cabelo, tenho de ser. Posso ser aguadeiro, está bem?
Só para
Faz muito.
puxar o assunto do flag football em LA.
Está bem, craque da bola.
Não vamos para aí, não vamos para aí. Sobre esse tema do MVP, eu acho que este ano estamos a ter os quarterbacks a jogar muito abaixo. Não há nenhum quarterback que esteja a jogar a um nível claramente a destacar-se dos demais, não é? Tu tens o Tua a jogar muito bem, tu tens o Lamar a jogar muito bem, tens o Jared Goff a jogar bem, o Mahomes a jogar bem, mas com maus momentos. Por isso eu acho que esta janela de oportunidade para um receiver poder ganhar o prémio é real. E o AJ Brown
Atenção
e
ao Joe Burrow.
o Joe Burrow está agora a enganar, é verdade. Mas se me perguntares a mim, eu neste momento, se eu tivesse que dar um MVP a alguém, eu dava o Tyreek Hill, se, e sabendo que é um prémio mais para quarterback, para mim era o Lamar Jackson. Continua a ser o Lamar Jackson. Acho que é o quarterback que está a jogar mais de forma mais consistente dentro da sua necessidade de jogar e da sua necessidade de fazer as coisas
Olha,
acontecer.
e deixa-me só pegar aqui numa coisa que vocês os dois já abriram as hostilidades e eu vou fazer. Pergunta para queijinho, porque há aqui uma pergunta, ok? O João Esteves faz: não conhecia Vic Fangio, mas sempre vos ouvi louvá-lo bastante. Fiquei contente quando ele veio para Miami, no entanto, esperava uma defesa mais dominante. As minhas expectativas estavam muito altas. A defesa de Miami devia estar a dar mais. A evolução está a ser normal. E isto também passando um bocadinho para o jogo, dos Dolphins.
É assim, eu acho que genuinamente o ataque a defesa de Miami não é um produto acabado. Ok? O Vic Fangio não chegou com as peças todas que ele idealizava para aquilo que ele quer construir. Tinha muitas peças. Esta semana recebeu uma de volta, o Jalen Ramsey, que já agora, interseção. O Jalen Ramsey, dentro do sistema dele, acho que vai ser brilhante e vai encaixar muito, muito bem. Não acredito que o vão usar sempre. Outside corner, acho que a ideia é utilizá-lo mais ali na star position e ser criativo na maneira também como o introduzem no jogo, explorando também blitz e fazendo fazer coisas onde ele é muito, muito bom a conseguir fazer. O Vic Fangio precisa de também ter step up a nível dos pass rushers. O Jalen Phillips neste momento é o único que assusta. O Bradley Chubb está em baixo de forma, não sei o que é que se passa. E acima de tudo, os Dolphins até agora, quando tiveram equipas a sério, vacilaram. Quando tiveram equipas mais acessíveis, têm dominado. Por isso, para mim, é isso. Se eles mantiverem este registro, se continuarem a crescer, se mantiverem saudáveis, eu acho que esta defesa vai ser uma consequência muito bonita. O Vic Fangio é uma mente muito criativa, é uma velha raposa, como nós costumamos também dizer. Por isso, eu acho que é aqui um bocadinho aquilo como olho para o desenvolvimento da equipa de Miami.
Olha, e dentro deste jogo, gostei de ver o Raheem Stevenson, o Ramondre Stevenson, a correr a bola para os Patriots. Teve lá uma ou outra boa corrida. Epá, mas o ataque dos Patriots não tem mesmo ninguém ali no grupo de receivers que faça a diferença, que consiga criar separação. É tipo, é
É
duro.
complicado, é complicado, é complicado. Só menção rápida, dentro do jogo dos Eagles e dos Commanders, nos dois jogos da temporada, os Commanders espetaram mais de 60 pontos aos Eagles, ok? O que quer dizer que claramente há ali uma nuance de sistema onde os ataques West Coast conseguem explorar muito bem as defesas a defesa, neste caso, de Filadélfia. Por isso isto é interessante de acompanhar. E de ver daqui para a frente se há alguma equipa que vai pegar aqui nuances daquilo que os Commanders têm feito aos Eagles, porque apesar de terem perdido por 38-31, A realidade é que os Commanders deram muita luta a esta equipa de Filadélfia, na perspectiva ofensiva barra defensiva. Meus amigos, os segmentos finais, o Nuno já fez o seu jingle, já lançou aqui, fomos lançando algumas perguntas, mas tens aqui mais alguma que queiras pegar, Nuno, para este momento?
Pá, já agora agradecer a participação, ótimas perguntas nesta última semana, muito boa. É que há aqui perguntas. Querem que eu faça uma pergunta histórica ou atual?
Faz histórica para mim, atual para o Pedro, vamos.
Ok, então histórica é quem é o melhor jogador de sempre que não tem um anel?
O primeiro nome que me veio à cabeça, o Larry
Yeah.
Fitzgerald. Foi o primeiro que me veio à cabeça, estás
Dan
a ver?
Marino.
Pronto, Dan Marino também.
Ok, boa pergunta. E o Luís Ferreira faz aqui uma pergunta. Olha, o Spartacus pergunta: qual é que é o melhor jogador da NFL, no fundo? Melhor jogador do mundo da atualidade?
É o Mahomes.
Patrick, rapaz, custa-me bem. Patrick Mahomes.
Patrick Mahomes. E ele depois continua e diz: porque é que é o Christian McCaffrey? Pronto.
Pumba, olha.
Não é mau, não é uma má opinião.
Mas o McCaffrey com os problemas de durabilidade que sempre demonstrou para colocá-lo
Não vamos
ali.
falar disso, não vamos falar disso. Estás a pôr o Pedro a jeito para tipo lançar uma maldição ao McCaffrey. Nós não
Ok,
queremos
está
isso.
bem. Verdade, verdade, verdade. Peço desculpa aos fãs dos 49ers. E o Luís Ferreira faz-me esta pergunta. Estamos sensivelmente a meio da época, tendo em conta o estado das equipas, construam a equipa perfeita até ao momento, usando os grupos posicionais que mais têm destacado de todas. Eu acho que vamos só falar do lado de coaching, ok? Treinador principal que mais tem destacado, coordenador ofensivo e coordenador defensivo que para vocês possa fazer moça, até ao final da época.
Treinador principal.
Desculpa, apanhei-vos desprevenido completamente com
É
esta
que de repente
pergunta.
eu para estas preciso sempre estar a ver as 32 equipas para estar a ver, porque senão para não estar a
Pá,
dizer algo errado.
eu digo o Dan Campbell, tem-me surpreendido bastante o que ele tem feito e acho que a maneira como ele tem
Campbell,
lidado
pronto.
com o sucesso e com o insucesso, acho que é destacar pela positiva. Okay? Eu nunca fui alguém que estava muito dentro daquilo que o Dan Campbell estava a fazer e assumo. Pá, acho que as opiniões são para serem dadas e quando estamos certos, estamos certos, quando estamos errados é assumir. E é isso que acho que se tem que fazer com os Lions. Se calhar também na perspectiva ofensiva também destaca o Ben Johnson em Detroit. Acho que tem feito também um excelente trabalho. E
Eu
acho que iria por
vou.
aí.
Eu a nível de head coach, acho que vou para o Sirianni, porque é verdade que a equipa não está incrível, mas perderam os dois coordenadores, tiveram algum turnover em algumas posições, nomeadamente da defesa, e conseguem mesmo assim estar com um bom registro e estarem a caminhar para mais uma boa época. A nível de head coach, seria isso, até porque ele não tem propriamente o cunho ofensivo que eu acho que devia ter.
Sim,
Bryce
eu.
Taylor dos
Merece,
Jaguars merece destaque. merece porque o Travis Etienne está a fazer uma época de Offensive Player of the Year, quase.
Olha, mas para mim ficamos em Jacksonville e eu vou para o Mike Caldwell defensivamente. Eu tenho gostado
Certo.
daquilo que os Jaguars têm feito na perspectiva defensiva. Sabem usar os recursos que têm, não tentam ser aquilo que não são, sabem aquilo que são e executam dentro do relvado de forma bastante também interessante. Por isso, o Mike Caldwell é outro nome também muito interessante para mim para acompanhar. Se quiser deixar aqui outro nome. E ver como é que ele evolui é o Luan Arumo, porque
Sim.
a defesa dele teve muito mal no início de temporada também, não era só o Joe Burrow que estava lesionado, e acho que está-se novamente a encontrar. Também teve muitas mudanças, por isso.
E dar só um último destaque, talvez a Mike McDaniel, coordenador defensivo dos Ravens.
McDonald.
McDonald, desculpa.
Mike McDonald e o Jim Schwartz eram os dois nomes que eu tinha para deixar agora aqui.
Eu já nem falo do Jim Schwartz, vocês já sabem que ele tem o meu voto para presidente, não é? Olha, e só porque também temos que mencionar isso, os coordenadores de equipas especiais também, temos de estar aqui a moer também. Pá, e aí o John Faisal dos Cowboys, esqueçam, é o melhor coordenador de equipas especiais da NFL e nem sequer pode haver discussão nesse alinhamento.
O
O homem
Bones, o Bones está
é
muito forte.
criativo, é inteligente, pá, é muito bom, é muito bom. Pedro Fernandes, teu momento.
Pronto,
Ui.
deixo só aqui 2 segundinhos para as pessoas meterem agora a ouvir isto em 1.5, porque o jingle é um bocadinho grande e era para dar aqui a oportunidade para desenvolver um bocadinho. Se quiserem, claro, se quiserem simplesmente apreciar a minha bela voz, estão mais do que à vontade, está bem? Portanto,
Eu não
cá
tenho
vai.
alternativa.
Podes meter-me. Pronto, com licença. Essa força e poder, muitos rookies para ver. A seu tempo tudo eles terão. Na viagem pela liga, muitos prémios vão receber. Subirão essa montanha com exibições a valer. Os pupilos do Fernandes continuam a chegar. Os pupilos do Fernandes estão aqui e eles vão ganhar. Grande Phil Collins aqui para vocês, está bem? Só para deixar aqui.
Grande
Foi
Tarzan,
parecido, eu
grande
sei.
Tarzan.
Eu sei que foi parecido, eu e o Phil Collins. Ainda não recebi nenhum convite para ir fazer algum musical, mas acho que está para breve, está bem? Por isso,
Fazias
quando eu
um
tiver datas.
karaokezinho, tipo, combinávamos isso, ias fazer um karaoke.
Eu sou muito forte em karaoke. Sou muito forte mesmo, por
Calhar no
acaso.
intervalo do Super Bowl podíamos fazer um halftime show Eleven.
Está a ideia dada, vamos equacionar. Passando para os rookies da semana, destaque: começar pelo defensivo Dante Stills dos Cardinals, é um defensive tackle do West Virginia que veio da sexta ronda. Acabou por ter uma grande jogo, tem sido um culminar de uma temporada bastante sólida. Teve um sec e meio, quarterback hits, teve cinco placagens e acho que pode ser daqueles jogadores que o Jonathan Gannon foi buscar já nesta primeira leva e que vai ser daqueles que vai ficar como um dos pilares da defesa, por isso acho que é importante. E depois do lado ofensivo é o Will Levis, que é o grande rookie da semana, não há como negar. Fez tudo e mais alguma coisa, levou os Titans à vitória. E dar também um mini destaque, porque acabei por estar com mais atenção por causa do Will Levis. O Peter Skoronski, o left guard, o rookie, fez um jogo de afirmação, acho eu. Acho que pode ter sido mesmo aquele jogo que agora vai levar o Skoronski para a ribalta, se podemos dizer assim.
Eu não quero, não me quero intrometer, mas intrometendo-me, vou lançar aqui um nome que é para tu falares, que é o Jahmyr Gibbs.
Jahmyr Gibbs tem estado bem. Acho que era pedido já que ele fosse mais arma desde o início do ano, mas eu acho que ele precisava de se aclimar à NFL. Um dos problemas dele é não ser um verdadeiro running back na essência pura do que é correr com a bola, porque também não o fez muito em Alabama. E eu acho que ele precisa ainda de se afirmar nesse sentido. Acho que o David Montgomery, por exemplo, corre muito melhor a bola do que ele. Mas o Jahmyr Gibbs é um playmaker nato e é isso que os Lions querem. Jogar contra os Raiders ajuda sempre, não é? Como quem joga contra o ataque dos Packers, defesa dos Raiders, que dá sempre para brilhar. E por isso acho que se aproveitou muito bem. E quem sabe, mesmo agora com o regresso do Montgomery, se não será mesmo Jahmyr Gibbs 1A. E o Gaman Camari 1B, que é o oposto do que tínhamos no início da temporada.
Na 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 gosta muito, ele estava a dançar.
O Pedro
no dia que nós passarmos para videocast, isso vai ser fantástico. Olhem, semana 8, estamos a meio da fase regular. O meu momento do coach é um momento de calma, paz. Vamos respirar, ok? A época está a meio, está na altura de olharmos para os factos e de interpretarmos aquilo que tem que ser interpretado. Tal como os Raiders fizeram e tomaram uma decisão, certa ou errada, independentemente da nossa opinião, tomaram uma decisão, esta é uma mensagem que eu tenho para todos. Ser um treinador principal, seja em que nível for, é muito mais do que apenas chamar jogadas ou ser uma mente brilhante, em particular quando falamos a nível de NFL. O principal foco, aquilo que tem que ser feito, é liderar homens, é liderar uma equipa. E não se engana um balneário, não se enganam os jogadores. As decisões têm que ser consistentes com aquilo que é visto nos treinos, com aquilo que é visto em ginásio, com a preparação, com o trabalho que é feito por trás das cortinas, se quisermos aqui dizer. É preciso saber motivá-los, obviamente, é preciso saber inspirá-los e para isso as palavras acabam por ser aqui o fator mais importante. Nós vemos na NFL muitos casos em que antigos jogadores acabam por fazer essa passagem porque eles estiveram ao pé de grandes líderes. Nós hoje já falámos de liderança sobre a questão dos Tennessee Titans e aquilo que estamos a ver com o Will Levis, a ser ali de alguma forma contagiado pelo Jeffrey Simmons, que vem do trabalho que é feito do Mike Vrabel. Por isso, essa é a minha mensagem para todos aqueles que estão a acompanhar a NFL neste momento. Para todos aqueles que estão intensamente envolvidos em equipas de fantasy, não desesperem, ok? Estão 4-4, está tudo bem. Motivem os vossos jogadores, inspirem-nos a serem melhores. Tenham um pep talks com eles. Eu, pelo menos, faço isso. E tem-me corrido bem. Rasguei o Pedro esta semana, numa das nossas ligas de fantasy.
Tiveste uma sorte doida, meu.
Pedro, a sorte faz parte do jogo. E a
não
sorte dá muito trabalho, está bem?
Eu nem sei qual é que das ligas foi, a 16?
Põe na 16, Pedro Fernandes.
Estou mal nessa estou mal.
E pronto.
É a mais competitiva, não é?
É a mais competitiva. É. O Nuno está a subir e vai jogar contra ti esta semana. Nessa. Por isso, vai ser bom. Vamos daqui uma
já
semana,
foste,
estamos de volta.
Nuno.
Já vamos ver. Comecei 0-3, estou 5-3.
Incrível. Grande trabalho do Nuno.
Ainda
e digo
vais a
já,
tempo de cair, Nuno.
O Nuno vai aos playoffs nessa liga.
Vamos
Eu
ver.
Eu também vou. Também estou confiantíssimo que vou.
Eu não, pá.
Não. Tu, se
é
fores
que eu
numa
estou a
delas, já é
arriscar no
sorte.
Mac Jones, eu arrisquei no Mac Jones.
Olha, eu vou com o Zach Wilson esta semana, tenho o Goff em bye. Vê o desespero. E vou ganhar. Está aqui dito. Meus amigos, vamos então olhar agora para a próxima semana. Estamos aqui no momento final do nosso podcast. Não, obviamente, não esquecendo de deixar aqui um agradecimento à BetClick, que é o nosso grande patrocinador deste podcast. E, meus senhores, Thursday Night Football. Tennessee Titans contra Pittsburgh Steelers. O jogo ainda começa uma hora mais cedo, ok? Fica aqui a nota. À meia-noite e um quarto, porque o horário nos Estados Unidos muda apenas de sábado para domingo, do próximo sábado para domingo. Neste momento estamos os três nos Steelers. Podemos estar aqui perante um duelo Mitch Trubisky contra Will Levis. Vocês estão confiantíssimos no Trubisky?
Não,
É
estou
isso?
confiantíssimo
Vou
na...
mudar. Vou
Ui,
Titans.
ele gosta é disto.
Bora, Pedro. Eu estou fechado nos Steelers.
Eu estou confiante na atmosfera de Pittsburgh e na defesa de Pittsburgh contra Will Levis.
Já agora, isto é um duelo entre dois dos melhores treinadores e dos treinadores que eu mais gosto, já agora. Se há duelo, há duelos a nível de coaching, normalmente a nível tático. Eu acho que a nível de liderança, isto é uma coaching battle muito, muito boa. E por isso, mesmo não, que eu acho que não vai ser um jogo com muitos pontos, acho que vai ser um jogo muito bem jogado e muito físico.
Eu mandei vir uma jersey, uma camisola, não é uma jersey, uma camisola do TJ Watt. Vou soltar este mês. Mas estou Steelers. Depois, domingo, voltamos a ter um jogo às 2h30. Neste caso, o primeiro jogo em Frankfurt da NFL. E que jogo! Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs. Neste momento estamos os três nos Chiefs. Eu não estou fechado, vocês estão?
Não,
A
todo.
minha questão para este jogo é: ou vai ser o jogo em que os Chiefs ganham e começa a relançar os Chiefs até aos playoffs, ou vai ser o jogo que os Chiefs perdem e que os relança para os playoffs. Portanto, o resultado final vai ser o mesmo, que é os Chiefs a bombar com isto tudo. Mas eu acho que isto pode ser aquele jogo em que os Chiefs ou dão uma grande coça ou que levam aquela ultra dose de humildade já depois de perderem com os Broncos.
Tu disseste tudo sem dizer nada, Pedro. É o que eu senti que tu
Sei.
disseste,
Se
sinceramente.
reparaste, se fores mesmo a fundo, é o que eu faço todas.
Sempre, constantemente, eu sei. Não, mas este é o jogo que não me admira. Nós estamos os três nos Chiefs e chega ao domingo e estamos os três. Chega ao sábado, nós temos que fechar as apostas no. Que os nossos palpites no sábado. Estamos os três nos Dolphins. Não me admira nada
Não,
que isso aconteça.
vai haver um Lone Wolf de certeza neste jogo.
Vikings contra Falcons. Estamos os três nos Falcons neste momento e. É a lock da semana para o Nuno, que neste momento é o último a escolher. Caiu aqui depois de mais uma semana a falhar na lock com os Chiefs a semana passada. O Nuno caiu aqui para o último
Mas eu
nessas
acho que o Nuno ainda
escolhas.
não percebeu bem o conceito do que é lock. Também temos
É
de
para acertar. A ideia é.
Dá jeito, estás a ver? Dá jeito.
Ah, isto não é o upset da semana.
Ei, pá, tenho estado a fazer ao
Tudo
contrário.
mal,
Eu a
pô.
achar que estava muito bem.
Olhem, Seahawks contra Ravens. É a próxima escolha e neste momento estamos os três nos Ravens. Este, para mim, é um dos grandes jogos deste domingo também, jogo às 18. Não vai ter a nossa transmissão, mas podem acompanhar no Game Pass da NFL. Vocês estão fechados nos Ravens e porquê?
Porque são a equipa mais completa, acho eu.
É
Falaste a nível
isso.
de. Há bocadinho do John Faisal, sim. Da questão dos special teams dos Cowboys, mas eu acho que os Ravens também estão lá, ofensiva, defensivamente, e de special teams, são uma das equipas mais bem treinadas da liga. E por isso, não me admira se os Seahawks ganharem, mas eu acho que os Ravens têm de ser vistos como os favoritos, porque são a equipa mais dominante neste momento.
Sim, são a melhor equipa,
São.
até agora. Eu acho que é moeda ao ar, mas.
Melhor equipa da liga, Nuno.
Não.
A equipa mais completa da liga?
Sim, talvez.
E como é que tu
Gosto.
explicas a mais
Mas
completa não
olha,
ser a
só uma
melhor?
coisa. Acho que. Desculpa, só uma coisa aqui sobre este jogo.
Vou passar essa pergunta.
Estou a auxiliar o Nuno. Os Seahawks têm o molde perfeito ofensivo para ganhar aos Ravens. Okay? Com a verticalidade que eles podem pôr no jogo com o Tyler Lockett e com o DK Metcalf. Por isso este jogo, pá, vai ser grande jogo. Vai ser mesmo grande jogo e aconselho a todos a ver. E estou muito ansioso para ver a defesa de Seattle contra o sistema do Todd Monken. Cardinals em casa dos Browns. Estamos os três nos Browns. É a lock da semana para o Pedro Fernandes. Não há grande conversa aqui. Cleveland é claramente uma equipa mais completa. Mas os Cardinals certamente vão dar luta como têm feito todas as semanas. Rams em casa dos Packers. Estamos os três nos Rams. Não sabemos quem é que vai ser ainda o quarterback, por isso a aguardar, mas estamos fechados em Los Angeles sem Matthew Stafford? É a minha pergunta.
Não.
Não estou fechado, mas é provável que vá nos Rams na mesma.
Eu estou muito tenso neste jogo, porque eu a semana passada fui nos Packers contra os Vikings, foi um erro, obviamente.
Claro.
E agora olho para isto e penso, porque é que eu não vou Packers? Estás a ver? Assim de
Yeah.
cabeça. Porque sem Matthew Stafford, com Matthew Stafford diria o Rams, não? Sem grande questão, mas é um jogo a aguardar ainda e até sábado para ver o que é que acontece. Buccaneers em casa dos Texans. Temos aqui o primeiro Lone Wolf para Pedro Fernandes com os Texans. Eu e o Nuno estamos nos Buccaneers.
Entretanto, fiz Lone Wolf nos Titans, está bem?
Sim,
Só
sim, sim.
aqui
Ah,
só.
ok. Então, dois Lone Wolves
Mudei,
para o
pô.
Pedro Fernandes. Ah, isto
Enganei.
vai ser mais uma semana de Lone Wolves para o Pedro, vamos ver. Estás com os Buccaneers, Nuno? Baker?
Sim,
Estás com os
mas estou.
Lakers? Estás com os Bakers?
Acho que os Bucks ainda conseguem ser melhor equipa que os Texans. Eu acho que são duas equipas médias na NFL. Vai pender para um. Acho que os Buccaneers ainda conseguem ser um bocadinho melhores.
É o Tampa Bay Buccaneers. Baker Nears, vamos renomear. Commanders em casa dos Patriots. Estamos os três nos Patriots neste momento, mas este é um jogo de moeda ao ar, eu
Foi
acho.
para ter alguma coisa escrita, só.
É complicado. Bears em casa dos Saints. Estamos os três nos Saints. É a minha lock da semana. Eu vou fazer lock nos Saints, em casa, contra os Bears, mas estou um bocado receoso,
Isto é
admito.
capaz de ser as locks mais fracas que nós já temos, a nível de qualidade das
De
equipas.
confiança, não é de qualidade, é de confiança na produção, não é? De qualidade, é uma coisa diferente, Pedro, está bem?
As equipas são fracas qualitativamente comparando com os da semana passada, por
Não, é
exemplo.
confiança, não é? É a nossa confiança, está bem? É a nossa confiança. Aqui numa booster odd era baixinho, era baixinho. Colts em casa dos Panthers, Malone novo para mim, vocês os dois estão nos Colts, eu estou nos Panthers. Que os Panthers podem dar continuidade aqui ao trabalho que fizeram na semana passada. Vocês estão fechados em Colts?
Sim, acho que sim. Acho que
Também acho que
vou. O
sim. Os
jogo corrida
Panthers não
dos
me convencem.
Colts. O jogo corrida dos Colts tem entrado a sério. Aquele Jonathan Taylor está a voltar. Não me admira nada se ele conseguir fazer um daqueles jogaços, apesar do Zach Moss ter de ser envolvido também, porque continua a jogar muito bem.
Giants em casa dos Raiders, com mudança de treinador. Os Giants, neste momento, têm a Lone Wolf do Pedro Fernandes. Eu e o Nuno estamos nos Raiders.
Ok, tipo. Eu acho que a Daniel Jones vai voltar, acho eu. Se não voltar, é Giants na mesma, porque no meio disto tudo prefiro a defesa dos Giants comparativamente a alguma coisa que os Raiders apresentem, especialmente com o Aidan O'Connell.
Eu acho que o Max Crosby vai virar medieval e vai carregar ali no Daniel Jones ou quem quer que seja
Pois
e vai
vai.
fazer a La Familia ser destruída.
Eu
Acho que
acho
sim.
que a odd dos Giants ganhar é capaz de baixar um bocadinho se o Daniel Jones jogar. Se o Daniel Jones jogar, Carreguem nos Raiders, ok.
Que isso é bold, atenção.
Olha, cuidado, Ciano, cuidado com o que estás a dizer. Cowboys em casa dos Eagles, jogo com transmissão Eleven nos canais da Zone. Neste momento estamos os três nos Eagles. Estamos fechados ou aqui há alguém que vai arriscar em Dallas?
Pá, eu não estou fechado nos Eagles, vamos lhe meter assim.
Eu vou querer um Lone Wolf neste jogo, de algum de nós. Portanto, se vocês ficarem Eagles, eu vou Cowboys.
Eu vou ficar Eagles, eu digo já. Em Filadélfia eu
Ah,
vou Eagles.
eu não estou fechado, eu não estou
Eu
fechado
estou fechadíssimo,
de todo.
por isso tem de ser um de vocês a mexer-se. Bills contra Bengals. Lone Wolf para mim, eu estou nos Bills, vocês os dois nos Bengals. Fechadíssimos aqui.
Correndo o risco depois de parecer muito mal para a semana, claramente que estou fechadíssimo.
Eu vou acreditar que aquilo que vimos dos Bengals contra os 49ers não foi só um acaso e que os Bengals estão a arrancar.
Este é mais um jogo que tem que haver um Lone Wolf e para já está desenhado para isso. Eu acho que não mexo aqui em Buffalo e vou dar a minha crença aqui em que o Josh Allen vai fazer um super jogo. Este jogo também tem a transmissão Eleven no Sunday Night Football desta semana 9. Para fechar, Monday Night Football, Chargers contra Jets em Nova York e neste momento estamos os três nos Chargers. Ah, isto é o jogo perfeito para os Jets fazerem uma gracinha, não é? A realidade é essa.
Yeah,
É
eu acho que
porque.
sim, mas ao mesmo tempo também não tenho
Então vá.
confiança.
Eu mudo. Eu vou Jets.
Ai, o Pedro Fernandes vai fazer. Pá, é assim, né? O Pedro está com 7 jogos de avanço para o
Sim,
Nuno, está
sim,
com
sim.
5 jogos de avanço para mim, está numa semana em que pode fazer isto, né?
Não, o Pedro não está numa semana em que pode fazer isso. O Pedro tem estado a acertar nas coisas que faz.
Pá, os Lone Wolves, eu agora estou 7-8. Pá, está-me a correr muito bem os Lone Wolves este ano. Quer seja coças, quer seja aqueles 50-50 que está a cair para o meu lado. Aí
É
estes jogos de
verdade.
50-50 acho que é isso mesmo, pá. Por isso vou.
Estás com uma
Vou.
percentagem de 87% nos Lone Wolves. Eu estou com
Yeah.
52% e o Nuno com 46%. O Nuno é que
Pá,
está.
novamente, eu só, ainda só tenho 8. Não tenho muitos. Comparado com os teus 23. 23, não é?
23, 23. É só, tipo, só tens um terço do que eu tenho, é verdade. Mas pronto, olha, meus senhores, chegamos então aqui ao final deste episódio. Boa conversa, como sempre. Obrigado a todos aqui pela vossa companhia. Nós voltaremos na próxima semana com a análise à semana 9 de jogos. Não se esqueçam, vamos ter uma grande, grande semana de NFL e, em particular, nos canais Eleven, na DAZN, com 4 jogos em grande destaque e um domingo recheado, onde começa em Frankfurt com os Chiefs e os Dolphins, segue depois às 18 horas no Game Pass da NFL, que também é na DAZN, com Seahawks contra Ravens, por exemplo, e depois Cowboys contra Eagles às 21h25 e o Sunday Night Football Bengals contra Bills. Isto é um domingo de playoffs, aqui em pleno novembro. Obrigado a todos pela vossa companhia, um agradecimento a todos também pela vossa participação constante na nossa hashtag NFL11 e até breve, onde vamos dar aqui mais espetáculo, porque vocês já sabem que o espetáculo maior é na NFL, que é também na DAZN. NFL 11.